9:34, nós vamos falar agora sobre um grupo de apoio a pacientes com câncer, que é aqui de Maringá, é o grupo Minha Vida Rosa. Estamos ao vivo com o médico mastologista Dalton Steinmacher, que está com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, doutor Dalton, tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho desse projeto que está se iniciando aqui na cidade.
E há quanto tempo existe, então, esse grupo? Ele está só no começo? Como é que é esse trabalho, de apoio a pacientes com câncer?
Sim, esse grupo está sendo montado no momento, a gente já começou as nossas atividades. E é um grupo, na verdade, voltado inicialmente para pacientes com câncer de mama. Começamos já com algumas reuniões, já temos a programação do nosso próximo encontro. E a ideia é sempre de crescimento, né, Luciana, para esses pacientes que nesse momento de um diagnóstico de câncer de mama, de um tratamento, de pós-tratamento de câncer de mama, onde elas consigam ter alguma informação, alguma base. Então, esse é o nosso grande objetivo.
Uhum. A ideia é atender quantas pessoas vão poder participar desse grupo, ser atendidas pelo grupo. E quem faz parte desse grupo?
Então, vamos lá. Onde surgiu a ideia, né? Qual que é o objetivo desse grupo de apoio, Luciana? Eu falo que a gente vive num momento hoje onde as informações estão cada vez mais fáceis de serem acessadas, cada vez mais disponíveis, porém cada vez o nosso filtro é mais difícil, né? É muito difícil você saber o que, que é verdade, o que, que é mito no meio todo. Câncer de mama é uma das doenças mais frequentes que nós temos do ponto de vista oncológico, é o principal tipo de câncer de mama nas mulheres, no Brasil e no mundo, uma doença que está em crescimento. Só nesse ano vamos superar 70 mil diagnósticos de câncer de mama no Brasil. E no nosso dia a dia, na nossa realidade, a gente vê que essas pacientes, a partir do momento do diagnóstico, elas têm muita dificuldade de conseguir informações em relação à doença, saber o que é o tratamento, por que está fazendo o tratamento, o que, que poderia ajudá-la no tratamento. Baseado nisso, a gente juntou um grupo de pessoas, eu como médico mastologista, oncologistas clínicos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos e pacientes que já passaram pela experiência do câncer de mama. Nós nos juntamos e criamos exatamente esse grupo de apoio, que é para eu poder fazer o quê? Oferecer a essas pacientes informações, troca de informações, trocas de experiências. Tá? É um grupo piloto, a gente teve um primeiro encontro no final do mês passado, tivemos sala cheia, graças a Deus, de pacientes, uma experiência muito boa, com troca de experiência de todas as pessoas que estiveram lá. O objetivo disso, na verdade, é de crescer, Luciana. Então, esse grupo de apoio ele é aberto. Né? A gente inicialmente está com reuniões mensais, sempre na última quarta-feira do mês, às 19h. Quem abraçou esse projeto junto com a gente foi o Hospital Paraná, foi o grupo DASA. Então, nossas reuniões estão sendo lá. E ele está aberto a todas as pacientes que, de alguma forma, estão envolvidas com o câncer de mama.
É para pacientes e familiares ou só para pacientes?
Apenas e familiares também, existem acompanhantes que optam por ir junto e faz parte, né? A gente não passa por essa dificuldade junto, né? A gente precisa da família.
Então, a última quarta-feira do mês?
Sempre na última quarta-feira do mês, às 19h, no Hospital Paraná.
Agora,
a gente está nas redes sociais, Instagram que a gente mais usa hoje, então se colocarem lá, né? Minha Vida Rosa, MGA Minha Vida Rosa, você vai conseguir ter acesso às informações do grupo. Ali vai ter um convite do próximo encontro, vocês conseguem acessar o link e conseguem fazer a inscrição. Está aberto o convite a todos.
O senhor disse que só esse ano serão 70 mil diagnósticos de câncer de mama no Brasil?
Exatamente, muito próximo disso.
Os casos de câncer estão aumentando?
Eles crescem, estima-se que de 3 a 5% ao ano, em todo o mundo a gente está tendo esse aumento de índice de câncer de mama. Para você ter uma percepção, Luciana, em relação a esses dados, na nossa virada do século, ano 2000, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, tem que dar as nossas estatísticas, deu menos de 30 mil casos de câncer de mama no ano 2000. Esse ano nós devemos chegar a 70 mil diagnósticos, mais do que dobramos o número de casos em pouco mais de 20 anos. Então o crescimento é bem significativo.
E qual a explicação para esse aumento?
Várias. Né? Nós mudamos absolutamente tudo no nosso comportamento. Então quando a gente fala em aumento, nós temos uma expectativa de vida maior e o câncer de mama cresce com o passar da idade. Então esse já é um motivo de a gente ter um crescimento da doença. Segundo, nós temos, lógico, muito mais diagnósticos da doença, então a gente consegue fazer diagnósticos precoces e tratar muito mais pacientes. Três, os nossos hábitos de vida mudaram muito. E o câncer de mama está relacionado com o que a gente pode considerar como hábitos de vida moderno. Menstruações cada vez mais precoces, obesidade, hábitos alimentares, sedentarismo, baixa natalidade, né? Uma quantidade menor de gestação, amamentações mais curtas. Então, isso que a gente vive, esse pacote que a gente vive de modernidade hoje, é o pacote que a gente tem de fatores de risco para câncer de mama.
Então, esse grupo, ele vai discutir, tratar durante essas reuniões, trocar experiências para ajudar essas mulheres a terem informação de qualidade sobre o tratamento?
Exatamente o que a gente quer, essa informação de qualidade. Tá? Então, o que é a nossa percepção no dia a dia, né? As pacientes carecem muito de informações, seja dentro de um consultório privado, seja dentro de um serviço público, carecem de uma série de informações. Então, o que pode, o que não pode. Então, informações técnicas, médicas, de por que eu estou fazendo cada tipo de tratamento diferente. Como essas pacientes precisam de orientações nutricionais. Qual que é a relação da nutrição com câncer de mama? Dois, no momento do tratamento, na quimioterapia, como que eu consigo ter um melhor padrão nutricional? O que eu devo comer e o que eu não devo comer? Três, atividade física, o impacto, o benefício disso, cirurgia, padrões de cirurgia, no pós-operatório, benefício de atividade física, fisioterapia no pós-operatório, um apoio psicológico a tudo isso, de como que você passa por todas as fases da doença. Então, são todas as informações, sejam técnicas, Luciana, ou sejam mesmo informações que eu falo, muitas vezes não são técnicas, mas que naquele momento é extremamente importante para o paciente, né? Puxa, eu vou fazer uma quimioterapia, eu vou perder o cabelo? Sim, eu vou perder o cabelo. O que eu posso fazer? Aonde que eu posso fazer uma peruca? Onde que eu posso usar um turbante? Como que eu faço um turbante? Onde que eu compro um lenço? Essas informações, quem passou por isso daí, quem está lá, pode dividir com as pacientes. A parte legal toda da doença, uma paciente oncológica, ela tem uma série de direitos legais. Os pacientes muitas vezes não têm esse conhecimento. Então, ali a gente quer fazer essa troca de informações.
E pela primeira reunião, vocês sentiram que é grande a participação também de pessoas que já tiveram câncer?
A grande parte são pacientes que já tiveram câncer e a gente quer trazer gente que também está passando pelo tratamento agora. Então, a gente teve pacientes que estão sendo tratadas, pacientes com diagnóstico inicial e muitas pacientes que já passaram pela doença. E tem muitas dessas pacientes que já passaram pela doença que estão fazendo parte da nossa organização. E são a peça fundamental, são as pessoas que estão movendo. Na verdade, a gente acabou fazendo uma fusão, existem outros grupos de apoio em Maringá, e essas pessoas a gente está tentando trazer todo mundo junto, para que o objetivo é único, de poder dar informação a essas pacientes, poder dar apoio a essas pacientes, todo nesse momento difícil de diagnóstico e de tratamento.
Bom, e a participação no grupo é gratuita, não tem nenhum custo?
Nenhum custo, é gratuita.
Atividade.
A gente está pedindo, na verdade, fazer as inscrições. A gente tem limitação de espaço. A hora que o espaço não comportar mais, a gente vai buscar um espaço maior. A gente só pede a inscrição, mas não tem nenhum tipo de custo.
Agora, então, o senhor falou sobre atividade física, né? Atividade física pode ser feita durante o tratamento do câncer?
Deve ser feita durante o tratamento do câncer. Inclusive, quem entrar vai ver que agora a nossa próxima reunião, na última quarta-feira do mês, será exatamente como a educadora física, que tem uma especialização em pacientes oncológicas, que vai falar da importância da atividade física. seja durante o tratamento do câncer de mama, seja na reabilitação pós-operatória. Uhum. Né? A Dra. Cauana vai estar com a gente, vai poder orientar nossos pacientes em relação à atividade física.
Há pesquisas apontam que muitos homens abandonam as mulheres durante o tratamento contra o câncer, se separam, deixam as mulheres. O senhor vê isso também na prática? Há esse sentimento de abandono por parte de algumas pacientes?
Mais do que na prática, na verdade, a gente tem muitos trabalhos mostrando que grande parte das mulheres, antes de terminar nosso período de monitorização dessas pacientes por 5 anos, elas acabam tendo divórcio. Agora, uma opinião muito minha, eu falo que são duas situações diferentes, tá, Luciana? Primeiro, sim, existem pacientes que são abandonadas pelo marido em relação ao diagnóstico do câncer de mama, toda a dificuldade que essa doença acaba trazendo para essas pessoas. Pois eu falo que nenhuma mulher, nenhuma, sai igual da experiência de um câncer de mama. Existem muitas mulheres que já vem com, na verdade, com um relacionamento muito ruim antes do diagnóstico. E às vezes elas não são abandonadas, mas elas chegam à conclusão de que elas precisam melhorar. E às vezes elas não são abandonadas, não. Elas abandonam mesmo em busca de uma vida melhor.
Ah, que interessante. E aí o apoio da família é muito importante, né?
Sempre, sempre. Né? A gente tem que ter, na verdade, coisas, né? Sozinho é muito difícil de suportar. Então, a gente tem que ter esse apoio familiar, a gente está tentando um apoio não familiar, um apoio de fé, eu acho extremamente importante, né? Mais, muito mais importante que religião, mas a fé é uma coisa que eu, sinceramente, acredito muito e as pacientes precisam disso nesse momento.
Queria que o senhor falasse mais um pouquinho, comentasse mais um pouquinho sobre essa sua frase, achei muito impactante, que nenhuma mulher sai igual da experiência de ter tido um câncer de mama, né?
Nenhuma. Eu falo, tem gente que sai melhor, infelizmente, tem gente que sai pior. Agora, é uma experiência de vida muito, muito, muito marcante para cada uma das mulheres. Esse medo que elas acabam tendo do tratamento, do que é o tratamento, da morte, do sofrimento físico e emocional, que faz parte de tudo que elas passam nesse momento, você sai diferente. Quem teve a oportunidade de conviver com pacientes oncológicos, vê que você acaba mudando a sua maneira de enxergar a vida, a maneira de pensar. Ninguém fica igual, não, Luciana. Não é algo tão simples assim quanto o físico.
Uhum. Agora, e os tratamentos hoje em dia? Eles estão cada vez mais avançados? O câncer de mama, se diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito altas?
O diagnóstico que nós chamamos de precoce de um câncer de mama, ou seja, quando eu faço o diagnóstico de um câncer de mama limitado à mama, menor que 2 centímetros, hoje a gente fala em 96% a 98% de chance de cura. É uma doença absolutamente tratável, absolutamente curável, por isso a importância de exames rotineiros, por isso a Sociedade de Mastologia bate sempre na tecla da importância de um acompanhamento especializado, a importância da mamografia para as mulheres, porque é uma doença curável, sim, na grande maioria das vezes.
E mulheres que recebem esse atendimento, essa informação de qualidade, esse acompanhamento, elas ficam mais preparadas, inclusive, para transmitir essas informações às suas filhas, suas sobrinhas?
Quando a gente montou o grupo, na verdade, é uma coisa que eu acabei colocando, né, para as pessoas que estão lá, eu falo que quando você prepara uma paciente com informações de qualidade, essa paciente é capaz de transmitir isto. Uma das coisas que a gente tem, então, se você pegar outros grupos que nós temos de apoio em Maringá, né, Chaco Rosas, tem Menina dos Olhos de Deus, esses grupos eles foram absolutamente montados e formados por pacientes que tiveram câncer de mama. E muitas dessas mulheres, dessas pacientes, acabam sendo abordadas por gente que elas sequer conhecem. Liga para fulana que ela vai te explicar.
Olha.
Então as pacientes elas ficam perdidas. Eu vou buscar quem? Eu vou buscar informação aonde? Então, quando eu consigo ter pessoas com informação de qualidade, Luciana, elas vão transmitir informação de qualidade.
Nós somos
pequenos. É muito difícil, às vezes, você ter acesso ao profissional médico, por mais aberto que seja, mas o paciente tem meu telefone, o paciente tem meu celular, mas eu tenho pacientes do sistema público que não tem isso. Onde elas vão buscar essa informação? Então, a paciente que já passou pela experiência que tem isso, ela vai poder passar. Não, isso você... Olha, você não está passando bem com isso? Vamos tentar mudar seu padrão alimentar? Vamos fazer isso, 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 aquilo? Olha, para mim isso daqui foi muito bom, né? Você não está fazendo isso? Você tem o direito legal de fazer isso, né? Por que você está pagando imposto de renda? Você não precisa mais ter seu desconto de imposto de renda na folha. Entra em contato com o seu advogado, entra em contato com a Receita Federal. Então, a partir do momento que você dá uma informação para uma paciente, essa informação vai ser difundida com certeza.
Uhum. E as pacientes da região também? Porque a gente sabe que as pacientes das cidades pequenas, cidades da região, elas têm mais dificuldades até para buscar o tratamento em grandes centros, né? Tem que vir a Maringá ou em outra cidade maior, passar o dia, às vezes, aqui. Aí elas precisam de um apoio até mais estruturado, né?
Existem, na verdade, algumas instituições que fazem isso, Luciana, principalmente para essas pacientes que têm essa necessidade de acomodação, né? Eu sei que junto ao Hospital do Câncer aqui, o HC de Maringá, que é uma instituição grande, que acaba oferecendo, né, esse tipo de apoio às pacientes e aos familiares, com alimentação, com um local para ela poder passar o dia. Uhum. É natural, eu não tenho como oferecer em todas as cidades um atendimento especializado. Então, esse atendimento tem que ser feito em grandes centros. Então, essas pacientes precisam realmente vir para Maringá, né? Porque a gente tem que ter um apoio para poder tornar esse dia um pouco mais confortável, já que elas muitas vezes vêm de madrugada e voltam só de noite para suas casas.
Uhum. Tá certo. Doutor, então o próximo encontro vai ser o quê? No mês de setembro?
Agora em esse mês? Agosto, deixa eu pegar aqui a data, a última quarta-feira do mês é dia 30 de agosto.
30 de agosto.
Às 7 horas da noite no Hospital Paraná. Tá? Minha Vida Rosa, se você procurar nas redes, você vai acabar nos encontrando. Tá? E lá vai ter o convite. A gente vai ter o maior prazer do mundo de dividir informações com todas as pacientes que precisam.
Geralmente, quanto tempo dura um encontro?
Uma hora e meia.
Uma hora e meia. Tá certo. Dr. Dalton, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Para vocês também, obrigado pela oportunidade de divulgar nosso trabalho. Obrigado.
Nós conversamos com o médico mastologista Dalton Steinmacher, falamos sobre o grupo Minha Vida Rosa, é um projeto que está sendo criado, ganhando corpo, né? Um projeto de vários profissionais, médicos e de outras áreas da saúde, para atendimento, para troca de experiências com pacientes em tratamento do câncer, pacientes que já tiveram câncer, pacientes que estão em tratamento, mulheres que precisam desse tipo de apoio, né?